Oiê, então, eu tenho medo de ser feliz. É muito doido isso, né? Falar, eu tenho medo de ser feliz. E não sou só eu, tá? Provavelmente você também tem medo de ser feliz. É um medo de dar certo. Porque a gente tá, eu pelo menos, eu tô acostumada a ser pessimista. Eu já fui muito pessimista, hoje em dia não sou mais. Mas eu já fui muito acostumada a olhar e pensar no pior que poderia acontecer. Então, qual o pior cenário da possibilidade de tudo? E assim, chegar até o pânico, né? Que é você não conseguir sair de casa, não conseguir viver, fazer nada, porque você tem pânico. Porque tudo pode dar errado a qualquer momento. Literalmente isso. E eu tinha. E, não, eu tinha não. Aí eu menti. Eu tenho medo de ser feliz. É algo que me intriga, porque eu já fui muito triste. Eu conheço a tristeza. Eu conheço muito bem a tristeza. Eu conheço a tristeza assim como eu conheço um grande amigo. Eu conheço a tristeza. Eu sei como é que é estar triste. Eu sei como que é não querer viver. Eu sei como que é não gostar de mim, não gostar da minha vida. Eu não sei como é que é gostar de viver e gostar da vida. E ter tesão em viver. Isso é uma novidade gigantesca pra mim. É uma novidade absurda. Porque eu tô aprendendo a me acostumar a ser feliz. E quando você é uma pessoa que viveu a vida inteira, né? Vida inteira, 29 anos, mas é uma boa vida, hein? 29 anos aí, sendo acostumada a ser triste, maltratada, assim, depressiva, com tudo na merda. Quando você começa a olhar para as coisas boas e pensar em coisas boas, chega uma hora que dá medo, porque você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que é isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou aprendendo agora, com 29 anos, o que é ser feliz. Eu sou triste. Eu não sou triste hoje em dia, não. Aí eu menti de novo. Eu fui uma pessoa extremamente triste dos meus 9 até os meus 29 anos. Eu não vou falar antes, porque antes eu ainda tinha traços de que queria manter naquele lado da tristeza. É como se fosse um apego ao conhecido, apego ao ser triste, porque é uma coisa que você conhece. Eu conheço a depressão. Eu conheço o suicídio. Não a fazer, mas eu conheço a vontade. Eu conheço. São os amigos, desde que eu nasci. Eu não lembro. A última vez que eu realmente sinto que eu fui feliz foi antes dos meus 9 anos de idade. Antes, sei lá, eu tinha. Sei lá, a última vez que eu fui feliz de verdade, eu devia ter 5 anos. Porque sempre tinha alguma coisa de saúde mental que me prendia. Me prendia nessa dor. E é uma dor que ela é uma dor. Que por muito tempo eu não entendi isso, mas hoje em dia eu entendo, tem os seus benefícios. E aí eu tenho que tomar muito cuidado em falar isso, porque é muito difícil. É horrível você tá mal. É horrível você ser depressivo. É horrível você não ter vontade de viver. Mas às vezes isso te garante uma atenção de certas pessoas que você não teria se você não tivesse tão na merda. E essas pessoas são pessoas que te amam, que você ama, mas que muitas vezes você não sabe, não consegue demonstrar esse amor. Porque você tem medo desse amor. Eu não sei, é muito estranho, gente. É uma coisa, é um episódio. Esse episódio podia durar uma temporada, tá? Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. E não só isso, mas um olhar de pena. Um olhar de, poxa, coitada dessa pessoa. Ela tá fudida. Entendeu? E não é que eu gostava disso. É obviamente que eu não gostava disso. Eu me isolei do mundo por causa disso. Porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim assim. Só que existe. Não é uma vantagem. É um apego. É só aquilo que você conhece. Mas as pessoas acham, né? Que talvez, ah, não, ela tá querendo chamar atenção. Ai, ai, isso tudo é que ela tá querendo chamar atenção. Não é isso. Não é, ai, a pessoa faz isso de propósito porque ela tá querendo me chamar atenção. Não tô falando que não exista isso, porque eu nunca falo que não existe, porque eu sei lá. Tô falando do meu caso. Não é que eu queria tá fudida pra chamar atenção. Mas é que eu tava tão fudida que a única coisa boa, minimamente boa que eu tinha, era essa mínima atenção pelo fato de eu tá fudida. Tá me entendendo? Era o único jeito que eu tinha de chegar em algumas pessoas. Porque era só isso que eu tinha. Eu só tinha estar fudida. Não tinha mais nada. Não tinha vontade de viver, vontade de fazer as coisas. E quando eu busquei cuidar da minha vida de uma maneira integral, então isso significa olhar para minha saúde mental, mas olhar para minha saúde física, olhar para a saúde dos meus relacionamentos que eu tenho, olhar para minha vida espiritual também, que é uma coisa que eu fui ateia desde que eu me entendo por gente. E hoje em dia eu não me considero ateia, me considero uma pessoa agnóstica mística. Criei agora. Agnóstica mística, eu não sei o que tem. Eu só sei que tem alguma coisa e quero descobrir e vou olhar e vou pesquisar. Eu sou interessada na área, sabe? Mas também é que antes eu era até, tipo, Deus está morto, sabe? Pessoa completamente. Era outro. Esse é pra outro assunto também, outro áudio. E aí eu olhei pra esse meu lado pessimista, esse meu lado de estar sempre falando mal das coisas, das pessoas, da vida, e estar sempre olhando pro lado negativo. E eu percebi que eu tô vivendo um momento da minha vida, eu tenho medo de ser feliz. Eu tenho medo de dar certo. Uma vez eu fui uma palestra e as pessoas, e que realmente existe esse medo, né? Porque pra ser feliz, lá vai eu de Brené Brown de novo, né, gente? Amo a Brené Brown, caraca, ela é muito maravilhosa. Tem essa ela fala isso, né? Que as pessoas, as coisas que trazem felicidade genuína são as coisas mais assustadoras, porque deixa eu voltar. E eu vi essa palestra da Brené Brown no Netflix. E eu sempre falo dela, eu amo essa palestra, já vi 3 vezes e veria de novo. Tem uma hora que ela fala que as coisas que a gente mais sente felicidade na nossa vida são coisas que realmente a gente precisa estar vulnerável para deixar isso acontecer. Então, são relacionamentos intensos, de verdade, com sinceridade. Você precisa ser sincera, você precisa estar vulnerável. Você precisa amar. Para você amar, você precisa realmente estar vulnerável e se colocar nesse lugar de pode sim dar tudo errado, mas não é porque pode dar errado que eu não vou tentar. E isso, para mim, é a chave da mudança da minha vida. Foi: não é porque tem a possibilidade de dar errado que vai. E não é porque se vai dar errado, não é motivo para você não fazer. Então eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo de ser feliz. Porque a partir do momento que você trava porque pode dar errado, você está travando o bom também. Você está travando a vida. Você está travando o fluxo. Você está travando a felicidade. Porque você quer se proteger do mundo. Porque a partir do momento que você não tem medo de ser feliz, você não tem medo de sofrer também, porque faz parte. E aí eu falei no começo, eu tava gravando, eu jurei, eu falei assim, aí esse episódio vai ser só felicidade. Aí eu falei, é minha cara chorar. Mas é verdade. Porque se você tem medo de ser feliz, você bloqueia tudo. E eu não quero ter medo de ser feliz, porque eu mereço ser feliz. E é tão difícil eu olhar pra mim e falar, eu mereço ser feliz. Porque eu achei que eu não merecia. Eu, por 29 anos, eu achei que eu não merecia ser feliz. E aí, agora eu tô nessa fase em que eu olho a minha vida e eu falo, eu sou feliz. E, tipo, como assim, sabe? Com tudo que você passou, como você é feliz? Quem te deu esse direito? E, às vezes, me travo por causa disso. E aí, esse medo de me apaixonar, esse medo de realmente me abrir para novas relações de amizade, esse medo de testar uma carreira nova. Porque eu tenho medo. Medo de dar certo, medo de errar, medo de não dar certo, medo. Medo de viver. E o medo de viver, para mim, é medo de ser feliz. E eu parei de olhar para as coisas e falar assim: não vou, porque tô com medo. Eu vou com medo mesmo. É clichê, mas é verdade. Vai com medo mesmo. Não tô falando pra você sair se jogando de cabeça em qualquer coisa que acontecer na sua vida, qualquer paixonite, qualquer problema, qualquer. Você não pode jogar nada de cabeça. Vai com calma. Entendeu? Vai com calma, sabendo seus limites, sabendo até onde você vai, até onde aquilo é bom para você, até onde é plausível e realista, tá? Porque também a gente também tem um mundo, a gente vive no mundo capitalista, né? Não dá pra falar assim: ah, eu vou viver de sonho, eu sou agora uma pessoa que só vou fazer tudo que eu amar e não vou fazer nada que não. Não, você vai fazer as coisas que você não gosta também, porque você precisa trabalhar, você precisa fazer, né? Várias coisas. Mas dá pra gente viver e ser feliz. É que é difícil entender que a felicidade não é constante. Que eu estou feliz agora e eu estou de recuperação numa cirurgia. Então, tem uma coisa difícil acontecendo na minha vida. Tem outras coisas difíceis acontecendo na minha vida. Mas a felicidade do hoje, de estar onde eu tô. Não é porque eu cheguei nesse lugar, ai meu Deus, de estar onde eu tô, que eu conquistei tudo. Não, é de estar onde eu tô, literalmente. Teve um dia que eu. Gente, nossa, o que que eu me tornei, né? A pessoa mais pessimista do mundo. Eu, gente, era muito pessimista, muito pessimista, muito pessimista. Pessimista até depressiva. Completamente, assim, só usava cinza. Olha, hoje estou usando cinza, inclusive. Gente, essa blusa é. Don't be so dramatic. Com Shakespeare. Muito bom. Eu escolhi sem querer. E eu, assim, eu sempre fui essa pessoa cinza, literalmente. Eu era essa pessoa cinza que não gostava de cor, não gostava de sol, não gostava de vida. Tinha medo de tudo e por isso criticava tudo, criticava todo mundo e tinha muito ódio no coração. E outro dia eu tava agradecendo, né? Acendendo uma vela e agradecendo. E eu agradeci a minha doença. Eu agradeci ter ficado doente com uma doença que eu posso me curar, me tratar, porque essa foi um alerta para eu olhar para mim. E aí eu falei: caraca, mano, eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa que tem pavor de tudo, ódio de tudo e que qualquer coisinha que acontece vai até o fim do poço. Porque era um ciclo na minha vida. Uma coisa acontecia, eu ia até o fundo do poço. Aí eu melhorava, eu ia pra. Só, caralho, eu sou muito feliz! Não, tipo, muito feliz, mas eu sou. Tô nem aí! Eu sempre foi assim: é tipo depressão, mas não questão de dias, tá, gente? Questão de anos. Pra ser bem específica. Porque senão as pessoas já querem me botar em outras caixinhas de outros CIDs. Eu sou depressiva e ansiosa, tá bom? E não tem problema. Se eu fosse outra coisa, eu falaria. Não tenho o menor problema com isso. Mas eu passava por muitos momentos, assim, uma fase depressiva no começo do ano. E aí no final do ano, eu falava: joga tudo pro alto, dane-se, vou gastar todo o dinheiro. Vou fazer o que eu quero, vou viver, vou transar com todo mundo. E aí eu achava que aquilo estava me fazendo feliz. E aí depois eu caía de novo. E aí agora aconteceram coisas difíceis. Eu fiquei triste, eu fiquei mal, eu chorei. Eu passei uma semana mal. Eu fiquei doente. Eu fiquei mal. Mas, mesmo estando mal, mesmo nos momentos assim que eu tava me sentindo mal pra caramba, eu tava olhando aquilo por um olhar diferente. Não é tipo: realmente não vai dar certo, a vida vai acontecer alguma coisa muito errada. Não, eu olhei. Peraí, gente, que eu recebi um. linha de raciocínio, recebi uma mensagem. Calma, calma, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Ei, tão vendo ser feliz. Corte essa parte. É ótimo.
Não, não precisa cortar não, mas...
deixa quieto. É... e aí eu olhava pra essa coisa ruim e falava, caraca, agora ferrou. É isso, minha vida é ruim. E aí agora eu tô olhando e falando assim, tá, tem um momento difícil. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar com raiva? Eu vou ter ódio? Eu vou descontar em pessoas que eu amo? Ou eu vou entender por que que tá acontecendo isso? E como tá acontecendo isso? E como eu vou lidar com isso? Sabe? É muito diferente, gente. Muito diferente. Isso tem muita maturidade também. Eu acho que é algo que é... vem com a idade, né? A pessoa, senhora, né? 82 anos, te adora. É verdade, você vai crescendo, você vai vendo que não é o fim do mundo. E eu acho que a adolescência muito é sobre tudo ao fim do mundo. E eu passei bastante tempo, assim, nessa coisa de tudo ao fim do mundo. Tudo é muito difícil, tudo é... agora eu já superei muitas coisas. E tem coisas muito difíceis que vão acontecer. E eu sei, porque acontece sempre. Mas como eu vou lidar com essas coisas difíceis? Essa é a diferença, sabe? Eu vou ter medo de novo? Eu vou ter pavor de novo? Eu vou ficar travada ali, recebendo migalha de atenção, às vezes de pessoas que nem gostam de mim de verdade, mas que na verdade gostam de me ver mal? Isso é bizarro, porque quando você tem medo de ser feliz, quando você tá nesse ciclo de depressão, ansiedade, você encontra pessoas que se alimentam disso. São pessoas que parecem que te ajudam, que te amam, que gostam de você, mas elas querem se alimentar desse seu sofrimento, porque dementador, gente, sabe? É um negócio assim, você olha e a pessoa tá em volta de você quando você tá mais mal. E aí você acha, fala assim, cara, essa pessoa é muito boa, ela gosta de mim. E às vezes não é. Às vezes aquela é uma pessoa que ela gosta de te ver mal, porque assim ela não se sente tão mal de estar o tempo todo mal também. E vira um ciclo vicioso de você só se envolver com pessoas que estão assim. E eu vejo que tem redes sociais, né, que são assim, que alimentam muito isso. Twitter é uma delas. Alimenta muito ódio, alimenta muito esse sofrimento, porque parece que vira. O que é legal é você estar mal. Porque aí sim você está dentro desse grupinho. Só que esse grupinho, ele é um grupinho que não quer te ver bem. E quando você melhorar, porque você vai melhorar, aí essas pessoas vão te odiar. E é muito difícil. Porque você não vai entender porque essas pessoas te odeiam. E você vai falar, gente, mas não era pra mim até semana passada? Como assim? Agora que eu tô bem, que eu tô feliz, você conta uma coisa boa pra pessoa, a pessoa fica triste. A pessoa fica com cara de cu. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a me afastar dessas pessoas. E é doido, porque você vê que tem muita gente assim. Não é pouca gente, tá? É muita gente assim. E a gente tá doente, a gente tá numa sociedade completamente doente. E a gente tem medo de tudo, de ser feliz. Porque se a gente é feliz, a gente não tem mais esse apego a esse grupinho. É esse grupinho de que alimenta a coisa ruim. Alimenta o falar mal de todo mundo e só falar coisas negativas. Só falar coisas negativas é, hoje em dia, a primeira coisa que eu reparo numa pessoa. E é a primeira pessoa que eu já começo a me afastar. Porque eu sei que aquilo me faz bem. Aquilo me detona. Aquilo me puxa pra baixo também, sabe? É como se a pessoa que tá nesse lugar de depressão e tudo é ruim, tudo é difícil, todo mundo é ruim, ela quer que você entre também. E é normal, ela quer companhia. E tudo bem, eu não tô falando que essa pessoa é uma pessoa ruim, eu tô falando que essa pessoa precisa de ajuda também. Mas não é você que tem que ajudar todo mundo. Eu, por muito tempo, achei que eu precisava ajudar. Então eu não tenho mais medo de ser feliz, não tanto, né, quanto eu tinha antes. Agora eu vou, tô correndo atrás, né, da minha vida de ser feliz. Tenho meus medos, mas eu vou com medo. Eu olhei, e consegui realmente me libertar. Por isso que eu falo que até esse ano eu acho que eu não. Eu ainda tinha medo de ser feliz e eu ainda tinha muito um pé preso nesse lugar do sofrimento, de sofrimento extremo, sabe? Porque eu achava que além de eu ter medo de ser feliz, eu tinha que temer e salvar todas as pessoas que estavam nesse meio da tristeza e desgraça e tudo é ruim, e sempre tem um grande inimigo e ai, tem sempre uma pessoa muito ruim, é sempre uma coisa muito ruim que tá acontecendo na vida, não tem nada bom na vida da pessoa. A pessoa tem coisas boas acontecendo na vida, mas a pessoa ela simplesmente ignora que existem essas coisas boas, ela não fala sobre isso. Só fala sobre coisa ruim. E eu achei que eu precisava salvar essas pessoas. Na minha cabeça, eu achei que essas pessoas que eu amo, que são assim e que não são assim, estão assim. Porque eu não acredito que existem pessoas que são assim. Eu acredito que as pessoas estão em momentos assim. E eu achava que eu tinha que salvar essas pessoas. Isso também era um peso na minha vida. Porque eu falava, pô, eu preciso salvar. E aí, semana passada, aconteceu uma coisa. E pela primeira vez, eu não me culpei pelo outro no final. Eu me culpei por outra pessoa tá se sentindo mal, que eu amo, mas eu fui me curando através dessa culpa de eu não tenho culpa se essa pessoa está nesse momento. E não é minha responsabilidade tirar essa pessoa desse momento. Eu posso oferecer suporte, eu posso oferecer uma mão, eu posso dar tudo, mas não vai ser eu que vou tirar essa pessoa desse lugar. Porque esse lugar de medo e de vício, de tristeza, é um lugar que você só consegue sair sozinho. Não importa. Não é dinheiro, não é tempo, não é pessoas em volta de você, não é absolutamente nada além de você. E isso é duro, porque é muito fácil a gente culpar tudo. E eu me vejo hoje num lugar muito privilegiado. E é óbvio que é muito mais difícil. Se você tá num momento difícil, se você tem uma situação difícil, se você tá lutando pela sua sobrevivência. Mas até as pessoas que estão lutando pela sua sobrevivência, elas podem estar nesse lugar de ter medo de ser feliz e estar num lugar de viver e de estar aberto à vida. E isso é independente de raça, classe, isso é independente da humanidade, porque isso é algo que tem a ver com o nosso ser e o nosso o sentimento de querer viver. Só que depende de muitas coisas, né? Não é que é independe dessas coisas, mas depende de muitas coisas também. Também depende de ter uma condição de saúde, vida social, bem-estar social, das pessoas que estão em volta de você. Depende e não depende. É muito doido. Porque, assim, é possível você trocar isso dentro de você de todas as formas. Você estando em vários lugares, é muito mais fácil você ter tempo e saúde para cuidar dessas coisas. Quando você tem dinheiro. Obviamente. Muito mais fácil. Porque você tem tempo e dinheiro. Você não tá, a sua preocupação não é vou ter como comer hoje à tarde. Isso é óbvio. Mas é algo que é muito comum. Esse medo é muito comum de pessoas ricas, inclusive. Porque a pessoa tem tudo ali na mão e ela fala: não quero, não quero sofrer. Não quero. Não quero isso pra mim. Essa aqui é, ai, quero tudo, tudo superficial. Então, as relações são superficiais, o conhecimento é superficial, a pessoa é superficial porque ela não quer se jogar Porque ela quer tudo fácil. E acha que tudo é fácil. E quando você tá vivendo de verdade, as coisas não são fáceis. As coisas dão medo. E eu ainda tenho medo. Mas agora eu quero. Agora eu quero ser feliz. E era muito isso antes porque eu não queria de jeito nenhum ter filho. Eu não acreditava na felicidade. Agora eu olho e falo, não, eu posso ter filhos. Não vou ter agora. Não é algo que eu queira fazer agora, entendeu? Mas eu posso ter filhos. Porque eu acredito. Eu acredito que dá para ser feliz. Eu acredito que dá para ter momentos de felicidade. Ser feliz não é constante. Mas é algo que você pode não buscar assim, ai, agora o meu objetivo de vida é ser feliz. Ah, para, né, Mona? Ah, que é isso? Não. Não vai buscar ser feliz, porque a felicidade tá na presença, tá? Não é você se conhecer. Mas eu tô curiosa para as próximas temporadas da minha vida, porque como assim? Agora eu gosto de viver, como assim? Agora eu vou cuidar da minha saúde, quero me apaixonar, quero me jogar, quero. Pô, que delícia! Tô muito feliz. E eu tô feliz, eu tô com toda fodida aqui de lado, tô com dor na bunda? Tô! Mas tô feliz. E é isso. Tô feliz de estar aqui com vocês nesse momento, conversando, ter uma conversa aberta, franca. E você? Tá como? Me responde. Responde lá no arroba. É, manda áudio, pode. Pode mandar áudio. Não, é pode mandar áudio. Arroba. Ih, gente, olha. Arroba, vou ficar devendo. Exata. É, mas vai ter corte no meu Instagram. Vai ter vídeo no YouTube. Se você tá me vendo no YouTube, oi, tudo bom? Dá um like, tá? Se inscreve no canal. Tá bom, meu amor? Compartilha. Você que tá vendo em qualquer lugar, compartilha, porque eu vou ficar muito feliz. Não tenho medo de ser feliz comigo. Compartilhem esse episódio. Ai, é isso, tá bom? Um beijo. Eu sou Amanda Áudio, podcast onde eu falo aleatoriedades diretamente pra você, num áudio. Até a próxima. Beijo, tchau!